Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição em Psiquiatria, organizada por Adriana Treger Cachani e Taki Athanasios Kordas. É uma obra técnica voltada à interface entre o cuidado nutricional e os transtornos psiquiátricos. Em sua segunda edição, revisada e atualizada pela editora Manola em 2021. O livro reúne colaboradores de diferentes especialidades e estrutura o conteúdo em três frentes fundamentos gerais: tendências recentes e condutas nutricionais em quadros clínicos específicos. A proposta não é reduzir o sofrimento psíquico a escolhas alimentares, nem apresentar a alimentação como substituta de tratamento psiquiátrico. Seu foco é situar a nutrição como componente de uma assistência multidisciplinar, considerando efeitos de sintomas, medicamentos, imagem corporal, comportamento alimentar e condições clínicas sobre alimentação. A obra combina discussões conceituais com instrumentos e situações relevantes à prática, como história alimentar, escalas de comportamento, vínculo terapêutico e manejo de alterações de peso. Assim, procura preencher uma lacuna entre referências de psiquiatria pouco dirigidas ao nutricionista e textos de nutrição que não abordam suficientemente a complexidade do paciente. Psiquiátrico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a alimentação é tratada como comportamento influenciado por fatores psíquicos e neuroquímicos. O ponto de partida do livro é que comer não pode ser compreendido apenas pelo cálculo de calorias, nutrientes ou medidas corporais. Os capítulos iniciais abordam aspectos psicológicos da alimentação e suas bases neuroquímicas, enquadrando fome, saciedade, preferências, restrição e episódios de perda de controle em uma rede que inclui emoções, cognições, ambiente e funcionamento biológico. Essa perspectiva é especialmente importante em psiquiatria, pois sintomas como ansiedade, depressão, impulsividade ou alterações cognitivas podem modificar a rotina, apetite e relação com o corpo. Ao mesmo tempo, o livro evita que a avaliação nutricional seja conduzida como julgamento moral de hábitos. A lógica prática é investigar como o paciente come, em que circunstâncias, quais significados atribui à comida e quais barreiras enfrenta para mudanças sustentáveis. A presença de um capítulo sobre nutrição comportamental reforça essa orientação. Prescrições rígidas podem ser inadequadas quando intensificam culpa, medo de alimentos ou padrões restritivos. A análise do comportamento alimentar amplia a precisão clínica, porque ajuda a distinguir uma dificuldade alimentar ligada a sintomas psiquiátricos, ao uso de medicamentos, à condição social ou a transtornos alimentares. Para o profissional, a consequência é planejar intervenções compatíveis com a experiência real do paciente, e não apenas com metas nutricionais abstratas. Em segundo lugar, a avaliação nutricional depende de história alimentar, escalas e vínculo clínico. A obra dá destaque aos recursos que tornam o atendimento nutricional mais criterioso em saúde mental. A história alimentar é apresentada como peça central da avaliação, pois permite identificar padrões de horários, contextos de ingestão, seletividade, restrições, compensações e dificuldades de organização da rotina. Em pacientes psiquiátricos, dados antropométricos isolados raramente explicam a totalidade do problema. Por isso, a combinação entre avaliação nutricional, escalas de comportamento alimentar e escuta clínica oferece um retrato mais útil para a tomada de decisão. As escalas não substituem diagnóstico ou entrevista qualificada, mas podem apoiar a identificação e o acompanhamento de comportamentos que merecem atenção. Outro elemento decisivo é o vínculo profissional-paciente. A discussão dessa relação reconhece que temas como peso, corpo e alimentação frequentemente são sensíveis, sobretudo em pessoas com transtornos alimentares, histórico de estigma ou experiências anteriores de cuidado coercitivo. Uma comunicação clara, metas negociadas e respeito à autonomia favorecem a adesão e reduzem o risco de o atendimento reproduzir culpa. O livro também articula esse cuidado ao trabalho de outros profissionais, quando nutricionista, psiquiatra, psicólogo e demais integrantes da equipe compartilham informações pertinentes. As recomendações alimentares podem ser alinhadas ao plano terapêutico. aos limites clínicos e às prioridades do paciente. Em terceiro lugar, medicamentos, imagem corporal, atividade física e bariátrica exigem leitura integrada do caso. Um diferencial prático do livro está em abordar situações nas quais a conduta nutricional precisa considerar diretamente o tratamento psiquiátrico e as intervenções médicas. O capítulo sobre tratamento medicamentoso e ganho de peso chama atenção para uma questão frequente: alterações de apetite e peso podem estar associadas à farmacoterapia, mas não devem levar o paciente a interromper medicamentos por conta própria. A função do nutricionista é reconhecer o problema, avaliar hábitos e evolução clínica, orientar medidas possíveis e articular o manejo com o prescritor. A obra também inclui imagem corporal, um tema que ultrapassa a aparência e pode influenciar restrição alimentar, compulsões, evitação social e adesão ao cuidado. Essa inclusão evita que o peso seja tratado como único indicador de saúde. A relação entre atividade física e nutrição no tratamento psiquiátrico é examinada dentro da mesma lógica. Recomendações devem levar em conta segurança, capacidade funcional, rotina e possíveis padrões compulsivos, em vez de pressupor que mais exercício é sempre melhor. Por fim, a discussão sobre cirurgia bariátrica em pacientes psiquiátricos destaca a necessidade de avaliação multidisciplinar antes e depois do procedimento. Mudanças anatômicas, alimentares e emocionais requerem acompanhamento continuado, conjunto. Esses capítulos mostram que intervenções corporais e nutricionais só são adequadas quando interpretadas à luz da trajetória psiquiátrica e do cuidado compartilhado. Em quarto lugar, tendências como suplementação, eixo intestino-cérebro e tecnologia são apresentadas com cautela clínica. A segunda parte incorpora temas contemporâneos que frequentemente circulam de modo simplificado em redes sociais e no mercado de saúde. Ao discutir suplementação, o livro desloca a pergunta de qual produto usar para uma análise mais responsável à indicação individual, possíveis deficiências, interações. Condições clínicas e acompanhamento profissional. Esse enquadramento é relevante porque suplementos não equivalem a tratamento universal para sintomas psiquiátricos. O capítulo sobre eixo intestino-cérebro e alimentação introduz uma área de interesse crescente, mas sua presença no volume não autoriza conclusões deterministas de que um alimento ou micro-organismo explique transtornos complexos. A utilidade da abordagem é estimular a compreensão das conexões entre alimentação, organismo e saúde mental, sem abandonar a avaliação integral. O Mindful Eating aparece como ferramenta potencial para ampliar a atenção às sensações de fome, saciedade e experiências alimentares, podendo dialogar com a nutrição comportamental. Contudo, seu uso precisa ser adequado ao quadro clínico e não funciona como solução automática para todo padrão alimentar. Já o uso tecnológico no atendimento nutricional discute possibilidades de comunicação e acompanhamento mediado por recursos digitais. A tecnologia pode facilitar registro, contato e continuidade do cuidado, mas não substitui julgamento clínico, confidencialidade e vínculo. Ao reunir esses tópicos, a obra oferece atualização sem transformar novidades em promessas terapêuticas excessivas. Por último, as condutas variam conforme anorexia, bulimia, ansiedade, neurodesenvolvimento, substâncias e envelhecimento. A terceira parte organiza a aplicação da nutrição em torno de transtornos e contextos clínicos distintos, o que impede uma abordagem única para todos os pacientes. Anorexia nervosa e bulimia nervosa recebem atenção específica porque envolvem riscos nutricionais e comportamentos alimentares cuja gravidade demanda atuação coordenada com equipe especializada. Nesses quadros, a intervenção não se resume a restaurar ou modificar peso, deve considerar regularidade alimentar, riscos médicos, sintomas compensatórios, medo de ganhar peso e metas definidas no plano terapêutico. O livro também contempla transtorno de ansiedade, no qual alterações de apetite e rotinas alimentares podem acompanhar sofrimento psíquico, sem que a alimentação seja apresentada como causa isolada do transtorno. A inclusão de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual aponta para a importância de avaliar seletividade, capacidades funcionais, participação de cuidadores e adaptações concretas do atendimento, nos capítulos sobre uso prolongado de álcool e outras drogas. doenças do envelhecimento e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a nutrição é situada diante de desafios como vulnerabilidade clínica, desorganização de rotina, alterações cognitivas e necessidade de suporte. A contribuição central é mostrar que o planejamento precisa ser individualizado. Diagnósticos podem orientar a investigação, mas não dispensam a análise da história, dos medicamentos, do contexto familiar e das condições de acesso à alimentação. Em conclusão, nutrição em psiquiatria é indicado principalmente a nutricionistas, estudantes de nutrição, psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que atendem pessoas com sofrimento psíquico ou transtornos psiquiátricos. Também pode ser útil a equipes de serviços especializados que necessitam integrar a alimentação ao projeto terapêutico sem ultrapassar os limites de cada área profissional. Seu benefício prático está em reunir fundamentos para avaliação e comunicação clínica com capítulos aplicados a situações que exigem cautela, como transtornos alimentares, efeitos de medicamentos sobre o peso, uso de substâncias, cirurgia bariátrica e condições do neurodesenvolvimento. O leitor encontra ainda uma atualização sobre suplementação, eixo intestino-cérebro, mindful eating e tecnologias de atendimento, temas relevantes, mas frequentemente apresentados de modo pouco crítico fora de referências técnicas. Intelectualmente, o livro se destaca por recusar explicações lineares. Nem a nutrição é reduzida a um conjunto de prescrições, nem os transtornos psiquiátricos são reduzidos a desequilíbrios alimentares. A alimentação aparece como dimensão biológica, comportamental, relacional e social do cuidado, em comparação com manuais gerais de dietoterapia ou textos exclusivamente psiquiátricos. A principal diferença é a ponte sistemática entre avaliação nutricional e especificidades da saúde mental. A organização em fundamentos, tendências e condutas por condições clínicas torna a consulta funcional, enquanto a ênfase multidisciplinar preserva a complexidade dos casos. Não substitui diretrizes clínicas, nem supervisão especializada, mas oferece uma base consistente para intervenções nutricionais mais contextualizadas e eticamente cuidadosas. Se você quiser apoiar Adriana Treisger Cachani, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!